passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Em 1983, as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, ganharam da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Foi o reconhecimento da ONU a uma experiência singular que uniu em uma civilização utópica os índios guaranis e os padres jesuítas. É a história dessa saga contada nos livros, mas ainda pouco conhecida entre os brasileiros, que você vai acompanhar a seguir na reportagem especial A Civilização Perdida, as Missões Jesuíticas no Rio Grande do Sul.
Naquele tempo, tudo era terra espanhola. Toda aquela área em volta do Rio Uruguai, hoje Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina, fazia parte da grande província paraguaia. Isso segundo o Tratado de Tordesilhas, porque os portugueses estavam de olho na região. Eram frequentes as investidas de bandeirantes como Fernão Dias e Raposo Tavares. Eles vinham com suas tropas especialmente para capturar os índios guaranis e levá-los como mão de obra escrava até São Paulo e Rio de Janeiro. Corria o século XVII e, preocupado com os avanços portugueses, o governo espanhol delegou aos padres da Companhia de Jesus uma missão: evangelizar aqueles índios e transmitir a eles os conceitos e a cultura da civilização europeia. Nascia ali uma experiência social única na história do mundo, relação singular entre colonizadores e colonizados, uma sociedade baseada no trabalho coletivo, na religiosidade e na divisão igualitária da produção. Ao mesmo tempo, um capítulo fundamental para entender a divisão das fronteiras sul-americanas, bem como o desenvolvimento econômico e a formação social e cultural da região sul do Brasil. Estado teocrático, República Guarani, socialismo cristão, civilização utópica. São muitos os adjetivos usados pelos estudiosos para classificar os povos das missões. A verdade é que se trata de uma epopeia difícil de resumir num único conceito, como explica o professor e escritor Mário Simon, mestre em literatura brasileira e secretário de Cultura de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul.
Eles fizeram uma experiência em que tirava o índio guarani de um estado de pedra lascada para um estado praticamente de condições europeias. Foi uma experiência totalmente diferenciada de tudo que havia acontecido anteriormente. Por isso que eu acho que dá para considerar como uma experiência realmente sui generis, né?
Mário Simon conta que, reconhecidos por seu rigor hierárquico, teológico e intelectual, os padres da Companhia de Jesus, a mesma do atual Papa argentino Francisco, não tiveram dificuldades para convencer os guaranis a deixar a vida selvagem e viver sob sua liderança.
Quer dizer, tinha que se convencer primeiramente o cacique. Convencido o cacique, era fácil de fazer com que eles, toda a população seguia o cacique e talvez aqueles feiticeiros, os outros morubixabas, que também eram orientavam a tribo. Mas convencidas essas autoridades tribais, era mais fácil de levá-los para dentro.
Pueblos, doutrinas, reduções. Assim eram chamadas as comunidades formadas pelos jesuítas. O argumento era de que, nelas, os guaranis estariam protegidos dos ataques dos bandeirantes e teriam alimentação farta para todos. Na avaliação do padre jesuíta Pedro Inácio Schmitz, pesquisador e professor da Unicinos, no Rio Grande do Sul, a vida nas reduções era uma boa alternativa para os guaranis.
A missão aqui nessa parte do Rio Grande do Sul, na parte do Rio da Prata, ela foi a salvação dos índios, porque a outra alternativa dos índios na parte espanhola era ser escravo ou servidor de um espanhol numa fazenda. No lado português, era ser escravo em São Paulo ou em alguma outra dessas regiões. E a missão, então, oferece um campo neutro, onde o índio é um cidadão do império que consegue realizar a sua vida. Não é democrático, mas é uma forma mais suaves de você conseguir realizar uma vida.
Nas missões, os índios viviam de forma bem diferente dos antepassados. Rezavam, iam para a sala de aula e podiam desenvolver seus talentos artísticos. O professor Mário Simon ressalta que toda a produção agrícola era recolhida em armazéns e distribuída de forma gratuita entre as famílias. Esse trabalho na lavoura ocupava em torno de 6 horas diárias.
O resto das horas era dedicado ou à missa, ou a concentrações de orações, né? Ou então ao lazer. Depois também no dia a dia, a escola de ler e escrever, na verdade, as oficinas, que eram escolas técnicas, né, para aprender algum ofício, carpintaria, escultura, principalmente em pedra, e outras artes, assim como também a funilaria e a ferraria para os homens, né? E as mulheres, elas normalmente se recolhiam para esse tipo de oficina no que eles chamavam de cotiguaçu, ou seria a casa das viúvas. Tomavam uma espécie de aulas na área de costura, né? Na área de culinária.
Em terras riograndenses, as missões aconteceram em 2 ciclos distintos. O primeiro começou em 1626 e durou 11 anos. Foi quando os jesuítas introduziram o rebanho bovino na região. Mas tiveram de cruzar novamente o rio Uruguai devido aos constantes ataques dos bandeirantes. Depois disso, conseguiram permissão da coroa espanhola para armar os guaranis com espingardas e canhões que eram feitos de bambu e couro. Esses novos exércitos botaram os portugueses para correr, o que abriu caminho para um segundo ciclo missioneiro em terras hoje brasileiras. Iniciado em 1682, o segundo ciclo durou 86 anos. Foi nesse período que surgiram os 7 povos das missões: São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo. À exceção de São Lourenço e São João, todos os demais se tornaram municípios do atual estado do Rio Grande do Sul. Juntos, os 7 povos chegaram a abrigar uma população de mais de 30 mil índios. Cada um tinha características próprias. Um era mais devotado ao cristianismo, outro mais profícuo nas artes e outro mais desenvolvido economicamente. Todos, porém, seguiam padrões comuns. Seus traçados urbanísticos, por exemplo, obedeciam ao modelo das cidades coloniais espanholas, com ruas paralelas e praça central com igreja. Ao redor do templo eram construídas as casas dos índios, o colégio, a cozinha e o refeitório, as oficinas, os armazéns e o cemitério. Foi um período de grande desenvolvimento em vários setores, como bem ilustra a declaração do senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.
Era impressionante o progresso, o desenvolvimento e a capacidade que eles tinham na organização daquela região. Estudiosos dizem que se não tivesse havido a destruição dos 7 povos das missões, se eles pudessem continuar e o ritmo de crescimento fosse mais ou menos semelhante àquele, não haveria região no mundo que tivesse melhores condições hoje do que os 7 povos das missões. Na cultura, na arte, na construção, nos hábitos, nos costumes, na agricultura, em todos os setores, o desenvolvimento foi realmente muito positivo.
A produtividade das reduções, segundo o padre Inácio Schmitz, ganhava cada vez mais importância econômica para a colônia.
É isso mesmo, não só o rebanho bovino. Os jesuítas, quando instalavam uma missão, eles imediatamente entravam no sistema econômico da província espanhola. Essas reduções, elas têm grandes ervais. E o erval entra no sistema econômico de uma forma muito grande. Eles têm grandes plantações de algodão e eles fornecem tecidos para a colônia. Em grande parte, os tecidos que a colônia precisa, eles vêm das reduções, porque são grandes plantações de algodão que esses jesuítas têm.
O ano de 1750 traz um revés decisivo para as missões jesuíticas. É quando as cortes de Espanha e Portugal assinam o Tratado de Madrid, que, segundo o professor Mário Simon, marca o início da decadência dos 7 povos.
Que era exatamente para pôr fim no litígio que havia em torno da colônia de Sacramento, fica no Uruguai, né? Bem de frente ao Buenos Aires. Na verdade, era uma fortaleza portuguesa metida dentro de territórios nitidamente espanhóis. Nessa briga aí é que se resolveu por fim com o Tratado de Madrid. E o que queria o Tratado de Madrid? A colônia de Sacramento ficava para a Espanha e a Espanha cedia os sete povos, os territórios dos sete povos e todos os sete povos para Portugal.
A ordem era que a população indígena deixasse o território das missões, o que provocou a revolta dos guaranis.
Os índios não gostaram, porque eles tinham que abandonar todas as suas cidades, e é muito difícil de aceitar que depois de tantos anos trabalhando com casas todas em pedra, com igrejas lindas, com lavouras enormes, com milhões de cabeças de gado, abandonar tudo isso era difícil. Então eles se revoltaram e aí aconteceu o que nós conhecemos como Guerra Guaranítica.
Uma comissão demarcadora binacional, criada por Espanha e Portugal para fixar os novos limites territoriais, não conseguiu negociar com os índios a sua retirada. O confronto militar era inevitável. É nesse cenário que emerge a figura mitológica de Sepete Araju, um dos líderes guaranis na resistência contra portugueses e espanhóis. Seria dele a frase: "Essa terra tem dono. Ela nos foi dada por Deus e São Miguel." O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, ressalta que hoje Sepé é reconhecido em lei como herói nacional.
A data da sua morte virou uma referência como Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, né, no Brasil. Apresentei e aprovei o projeto, hoje é lei. Também tem um outro projeto, apresentado pelo deputado Marco Maia, e eu fui o relator, que colocou Sepé Araju entre os heróis da pátria.
Logo após a captura e morte de Sepé Araju, 6 anos após a assinatura do Tratado de Madrid, ocorre a Batalha de Caiboaté, que colocaria fim a qualquer chance de resistência indígena. Nessa batalha, os exércitos português e espanhol se juntaram, reunindo 4 mil soldados bem armados contra cerca de 2 mil guaranis. O resultado foi trágico para os índios. 1.500 deles morreram no combate, enquanto do lado europeu foram apenas 5 baixas. Derrotados, os guaranis deixaram as reduções e se dispersaram. Mas 4 anos depois veio a reviravolta. O tratado havia sido anulado e a ordem do governo espanhol era de que os jesuítas reassumissem o comando das missões.
Anularam o Tratado de Madrid, então tudo ficava como era antes. Só que encontraram praticamente tudo destruído. São Miguel, por exemplo, os índios incendiaram as casas. Eram em torno de 1.300 aposentos que foram embora deixando rastro de fumaça. Então, em vez de voltar, digamos, 8 mil índios, os padres reuniram 1.500, 800, 400, como Santo Ângelo aqui, reuniram muito pouco índio.
Se a civilização missioneira já não apresentava o mesmo vigor de antes, em 1767 veio o golpe definitivo. O rei Carlos III decretou a expulsão dos jesuítas de todos os territórios espanhóis. Contra eles pesavam acusações, como a de terem incitado os índios a resistir às ordens da coroa. Mas, segundo o padre Inácio Schmitz, havia também uma preocupação quanto ao poder e à influência da Companhia de Jesus.
Nesse tempo, os jesuítas deveriam ter pelo mundo uns 4.400 colégios, uma missão extremamente forte que eles tinham. Nas áreas onde havia missões, tinham grandes fazendas, porque as fazendas sustentavam as missões. Então, eles competiam no mercado econômico e isso chama muito a atenção. Tem um poder grande junto às cortes. Então, há uma quantidade de elementos que chamam atenção economicamente, culturalmente, politicamente, que criam, então, competições.
Com a retirada dos jesuítas, a gestão dos povos missioneiros passou para as mãos de administradores civis espanhóis. Segundo o professor Mário Simon, era o fim da civilização utópica.
Imagina que junto com o governo veio todo um sistema diferente. O trabalho agora era assalariado, o índio recebia para comer. E junto veio o quê? Veio a bebida alcoólica, vieram os vícios então, e particularmente a prostituição. E isso levou à decadência fatal, né? Em poucos anos, de 1768 a 1828, não sobrou mais nada.
A seguir, sítio arqueológico das missões no Brasil é declarado Patrimônio Cultural da Humanidade.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.